Washington, D.C. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 8 de abril. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Lá fora hoje, aqui na capital americana, começamos com chuva, mas agora o sol está a brilhar e temos 23 graus centígrados. A produção deste programa é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Dezenas de milhares de pessoas começam a deixar a cidade chinesa de Wuhan, depois das autoridades levantarem o seu isolamento. Um computador da Casa Branca diz que vai haver 82 mil mortes nos Estados Unidos até o início de agosto pelo coronavírus. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. A Amnistia Internacional acusou Angola de pôr em perigo liberdades e de ser responsável por dezenas de mortes nas juntas. Temos reações. O governo requisitou médicos e enfermeiros na reforma para combaterem o Covid-19. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Vamos começar este noticiário com uma notícia de última hora aqui dos Estados Unidos. Bernie Sanders desistiu da sua candidatura à presidência. Sanders desistiu depois das eleições primárias de ontem em Wisconsin. A sua decisão deixa o ex-vice-presidente Joe Biden como sendo agora o candidato do Partido Democrata às eleições de novembro, onde vai defrontar o presidente Donald Trump. E agora vamos para as notícias da epidemia de Covid-19. Dezenas de milhares de pessoas começaram hoje a deixar a cidade de Wuhan, na China, depois do governo levantar o isolamento da cidade, que durava há 76 dias. Wuhan foi o centro da epidemia de coronavírus que se alastrou agora a todo o mundo. Aqui nos Estados Unidos, uma projeção feita na Casa Branca indica que perto de 82 mil pessoas poderão morrer no país de Covid-19 até ao próximo dia 4 de agosto. Isto se o país respeitar o princípio de manter as distâncias sociais até ao final de maio. Os Estados Unidos registaram 1.939 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Este número diário de óbitos é o mais elevado para um país em todo o planeta desde o início da pandemia e coloca os Estados Unidos com 12.844 mortos no total. Os Estados Unidos respondem ainda por mais de um quarto de casos declarados oficialmente de Covid-19 em todo o mundo, 398.185, sendo 29.609 apenas no último dia. O estado de Nova Iorque é o principal foco da epidemia, com quase 5.500 mortes e 140 mil casos, principalmente na cidade capital económica do país e que hoje está praticamente paralisada. As estatísticas indicam, entretanto, que o coronavírus está a matar os africano-americanos a um nível mais alto do que o resto da população. Alguns analistas atribuem isso a disparidades no acesso a cuidados de saúde, mas avisam que são precisos mais dados estatísticos para se fazer um estudo. Em todo o mundo, ainda de acordo com a Universidade Johns Hopkins, 82.020 pessoas já morreram de um total de mais de 1.400.000 casos. Os países com mais mortes são a Itália, 17.127, a Espanha, com 14.500, e os Estados Unidos. Depois de uma segunda noite numa unidade hospitalar de cuidados intensivos, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson encontra-se em estado estável. O vice-ministro da Saúde, Edward Agar, disse que Johnson está em estado confortável e de bom espírito. Johnson foi hospitalizado no domingo, depois de mais de uma semana em casa, com sintomas do Covid-19 que se agravaram subitamente. A Grã-Bretanha tem cerca de 56 mil casos do coronavírus, com 6 mil e 100 mortas. A Noruega, Áustria e Dinamarca anunciaram, entretanto, que vão começar a aliviar as restrições impostas para combater o coronavírus. A Comissão Europeia anunciou hoje que de um total de 15.600 milhões de euros que vai disponibilizar aos países em desenvolvimento, vai alocar 3.025 milhões para os países africanos combaterem o Covid-19. A Organização Mundial de Comércio avisou que o comércio internacional deverá cair este ano entre 13% e 32% devido à epidemia. A Agência Alimentar das Nações Unidas diz que precisa de 130 milhões de dólares de fundos de emergência até agosto para evitar o que chamou de uma catástrofe alimentar no Zimbábue, causada pela recessão económica, seca e agravada pelo Covid-19. A Organização para a Proibição de Armas Químicas concluiu que aviões da Força Aérea Síria e um helicóptero dessa mesma Força Aérea foram responsáveis pelo bombardeamento com armas químicas contra uma aldeia na região de Hama em 2017, que inclui o Gash Sarin. A unidade de investigação foi formada em 2018 e esta é a primeira vez que a organização acusa diretamente o regime sírio de responsabilidade por um ataque com armas químicas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
No seu último relatório sobre direitos humanos em África, a Amnistia Internacional considerou que, apesar de progressos iniciais na presidência de João Lourenço, a liberdade de expressão e de reunião pacífica em Angola continua ameaçada. A organização aponta ainda às forças de segurança públicas e privadas de, alegadamente, se envolverem em assassinatos extrajudiciais de supostos mineiros ilegais nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul e de continuarem a levar a cabo prisões arbitrárias de ativistas em todo o país. O Venâncio Rodrigues diz-nos que um ativista nas Lundas afirma que a brutalidade é algo que ocorre diariamente nessas províncias. Mas, por outro lado, o deputado João Pinto, do MPLA, afirma, por seu turno, que muitas observações feitas pela Amnistia Internacional podem estar deturpadas. João Pinto sustenta ainda que alguns atos praticados pelos agentes da Ordem de Segurança são atos isolados e não traduzem a nova política do governo de Angola. Venâncio.
João Pinto diz, entretanto, que as observações da Amnistia Internacional podem servir de alerta às autoridades de direito para uma mudança de atitude na forma de lidar com os cidadãos.
Não é o governo de per si que cria uma política de repressão. Não, isso não é verdade. Isto tem a ver com uma certa atitude de reposição da ordem ou excesso de zelo de cidadãos que estão incorporados em organizações do sistema de justiça ou do sistema de segurança nacional, excedem-se, e às vezes até conflitos de natureza histórica ou regionais ou de zonas de exploração de recursos, onde empresas privadas, pessoas, entram em conflito com os exploradores e metem-se em excesso. Aí deve haver a responsabilidade própria. Não é uma política do governo, até porque há o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, tem tido um desempenho notável. Nos entristecem, mas também nos alertam para corrigirmos atos que possam pôr em causa direitos, liberdade e garantia, não é? O importante é que os relatórios difundidos sirvam de referência para nós, procurando corrigir, mas também garantir a comunicabilidade.
Entretanto, o ativista dos direitos humanos de Cabinda, Clemente Coelho, diz que o relatório da Amnistia Internacional reflete a realidade do que ocorre na região.
Neste momento que lhe falo, estão encarcerados 8 ativistas do autoproclamado movimento independentista de Cabinda. Quer dizer, com o decreto presidencial sobre o estado de emergência, piorou, não é? As violações de direitos humanos continuam. Dia após dia, a polícia não tem aquela capacidade de sensibilizar a população, mostrar o lado, as consequências do Covid-19. Então, nesta fase toda de estado de emergência, as violações de direitos humanos, a percentagem subiu. Talvez noutras paragens, mas por cá, não temos isso, ainda não temos.
Por sua vez, o ativista Jordão Macambiza, da região diamantífera do Quango, da Lunda Norte, afirma que, apesar das inúmeras denúncias, as violações dos direitos humanos na província persistem e acusa os órgãos de justiça locais de nada fazerem para inverter o quadro.
Esses casos de violação de direitos humanos é o pão nosso de cada dia. Aqui, se não jorrar sangue de um cidadão, do meu ponto de vista, as autoridades locais não se sentem bem. Por mais as vezes que eu tenho feito denúncia sobre esses casos de assassinato, há uma perseguição só por revelar certas situações que ocorrem aqui. Até nesse exato momento em que o Estado decretou estado de emergência, há um cidadão que foi torturado com uma katana pela cabeça, pela segurança. Afeta a empresa de segurança privada. Esse cidadão está no hospital regional a ser assistido. Esse é um caso recente deste mês. O relator da Amnistia Internacional revela a realidade que se passa aqui, porque nós vemos a realidade, aqui há sempre a tortura.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Como ouviram, pois, o relatório da Amnistia Internacional fala de dezenas de mortes o ano passado nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul. O Coque Mukuta foi obter reação de um outro deputado e também jurista, Lindo Bernardo Tito.
Esta situação, para ter fim, para que os nativos possam ter tranquilidade, circulação segura, dependerá do poder executivo adotar medidas concretas para proporcionar aos nativos o bem-estar social, proporcionar ao território da Lunda o desenvolvimento exigido. Pois, enquanto a redistribuição da riqueza nacional continuar a ser desequilibrada e injusta, o povo nativo da Lunda será submetido, infelizmente, a essas situações, transformando o seu espaço, que devia ser um lugar seguro para viver, num campo de morte.
Era o deputado e jurista Lindo Bernardo Tito. Ele estava a falar com o Coque Mukuta. O governo angolano avançou hoje com a requisição civil de todos os médicos e enfermeiros reformados dos setores público e privado, isto de acordo com um despacho assinado pela ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. O Álvaro Lugero de Andrade tem os pormenores.
A requisição civil dos profissionais de saúde enquadra-se nas medidas de exceção e temporárias para a prevenção e controle da pandemia da Covid-19, segundo o despacho que entra hoje em vigor. Os profissionais requisitados devem apresentar-se nos locais e dias a serem definidos pelos gabinetes provinciais de saúde da sua área de residência, sendo depois distribuídos pelos centros de quarentena ou unidades de referência de tratamento dos pacientes. O Ministério da Saúde irá pagar salários e subsídios de acordo com a categoria de saída de cada profissional. Angola registrou mais um caso de infecção nas últimas horas pelo novo coronavírus, elevando o total para 17, anunciou o secretário do Estado para a Saúde Pública, Franco Movinda, que informou também que foram rastreados todos os passageiros dos voos provenientes de Portugal. O caso mais recente é relativo a uma cidadã angolana de 28 anos de idade que regressou de Portugal no voo de 21 de março e ficou sob custódia de saúde em quarentena institucional num hotel. Neste momento, a mulher está internada no hospital da Barra do Kwanza. Entre os infectados, 16 são cidadãos angolanos e um é sul-africano. Por outro lado, operadores hoteleiros angolanos pediram hoje ao governo a criação de um fundo de emergência para acudir à sua situação difícil, nomeadamente baixa taxa de ocupação de cerca de 30% e hotéis praticamente parados, sobretudo devido à Covid-19. O secretário-geral da Associação dos Hotéis e Resorts de Angola, Ramiro Barreira, disse, e citamos, se calhar com a criação de um fundo de emergência para o setor, em que as taxas de juros deviam rondar o 0%, dada a situação muito particular e exceção do setor empresarial em Angola. Aquele responsável acrescentou que a pandemia da Covid-19 afetou em grande medida o setor hoteleiro e a capacidade de funcionamento dos hotéis baixou para 30%, o que significa que 70% da sua capacidade não está neste momento a funcionar.
Nós ontem aqui na Voz da América tivemos uma reportagem vinda do UIG onde falámos das dificuldades com que muitas pessoas nessa província passam por razões do estado de emergência. Não podem sair à rua, não podem fazer o seu dia-a-dia e não têm como obter alimentos. Pois agora, no UIJ, o maior partido da oposição, a UNITA, foi distribuir bens que angariou através dos seus militantes. Um porta-voz da UNITA no UIJ falou com o Muniz Francisco.
Em virtude do estado de emergência decretado pelo João Lourenço há 12 dias em Angola, que fez muitas famílias impedidas de procurar.
Pelo facto das famílias ficarem nas suas casas, isso vai criar grandes constrangimentos econômicos nas famílias. Muitas famílias estão a ter dificuldades de alimentação. E por isso nós pensamos, dentro do nosso programa, localizar as famílias mais vulneráveis, que têm maiores dificuldades de alimentação. E constatamos que há famílias aqui na nossa província que estão a ficar um dia sem conseguir alimentar nada. 2 dias com maior dificuldade. Portanto, nós viemos aqui depois de localizar certas famílias para, então, darmos alguma coisa em termos alimentar daquilo que é a contribuição, o apelo que nós fizemos junto dos militantes do partido, para, então, apoiarmos estas famílias. Portanto, viemos aqui hoje como pontapé de saída e vamos continuar a dar o nosso contributo, apoiarmos as famílias mais vulneráveis lá onde forem localizadas.
De acordo com a sua observação, o parlamentarista considerou que os populares que vivem em zonas rurais não estão a cumprir com as orientações das autoridades sobre a medida de quarentena domiciliar pelo facto de não estarem devidamente informados.
Tendo em conta a emergência do assunto também, não fluiu a informação no seio das comunidades. Penso que constatamos isso. Por isso que temos aqui a nota de que não há um cumprimento rigoroso nas zonas periféricas.
Os beneficiários agradeceram a iniciativa solidária num período de grandes dificuldades em termos alimentares. António Pedro e Arthur Miguel, primeiros beneficiários, manifestaram as suas satisfações.
Na problema da alimentação, mesmo de FAG, não estamos a alimentar bem desde que aconteceu esses problemas a sério. Pá, nesse momento estamos a sobreviver sobre a lavra, vá, que posso falar. Sem lavra, nesse momento, pá, não deveríamos viver de uma maneira boa. Mas as mamãs vão vendo na lavra e buscamos um bocado de saco, é assim que estamos a sobreviver.
Por exemplo, eu estou há 8 anos que não consigo mais nada na vida. É graças à senhora que vai desescar um pouco no campo, aquele o campo que trazer, um bocado que trazer, é que nós consumimos. E sou pai logo de 10 filhos. E esses 10 filhos, eu já não consigo sustentar. Já não consigo sustentar. Eu, assim que eu estou, só posso comer quando a senhora trazer um pouco de guisaca, conseguir um pouco de bombô, é assim que eu posso me alimentar. Se caso não, é dormir mesmo a fome, sem comer.
Aida Luiz, vendedora de maruvo, uma bebida típica da terra, contou que com as medidas de prevenção aplicadas pelo Estado angolano, tem encontrado muitas dificuldades para sustentar os filhos.
Durante o dia eu estive a vender uns bebidas de marufo. Durante o dia o caminho como está fechado, esse dia não há comida. Sim, gostei muito. Vai ajudar alguma coisa alguns dias para as crianças comerem.
Luísa Pravaus, na América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, ao microfone convosco, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está o João Santa Rita. Atualmente estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter duas outras rádios da Guiné-Bissau em FM connosco, quando entrarmos na segunda meia hora, e vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Não se esqueça, amigo ouvinte, que às sextas-feiras temos o programa Angola, fala só. E esta sexta-feira vamos ter connosco Nuno Álvaro Dalla, do Instituto Angolano de Pesquisa e Desenvolvimento Humano, e o jurista Sabala Salazar, também conhecido por Sakatindi. Vamos falar com eles sobre o impacto das medidas de emergência no que diz respeito aos direitos humanos. Não se esqueça, pode nos enviar perguntas, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Vou repetir o número. É mais 1-908-652-4584. E pode também fazê-lo pelo Facebook. A morada, é claro está, VOA Português. Devido às contingências do coronavírus, não podemos, portanto, esta semana ter um contacto direto com os ouvintes durante o programa, mas podem mandar perguntas antecipadamente para esse número ou para o Facebook, VOA Português.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Ao coronavírus, o uso de luvas e máscaras é tido como um dos fatores importantes dessa luta. O João Marcos diz-nos que Angola já gastou cerca de 4 mil milhões e meio de kwanzas na luta contra o Covid-19, sobretudo na importação de bens e serviços, quando, diz ele, possui potencial para produzir máscaras ajustadas à prevenção comunitária que se quer reforçada. Em Benguela, aliás, há várias fábricas a serem privatizadas que poderiam responder a essas necessidades. João Marcos.
Obrigados a fugir da onda de detenções neste estado de emergência, jovens vendedores ambulantes não poupam nas críticas a forma como se apresentam os agentes da ordem.
Vamos transmitir doença. Estão sem protetor, sem luva, máscara, tudo, não estão a dar. Como que nós vamos ter um exemplo neles se eles também estão sem máscara, sem luva?
E como é que nós vamos conseguir a máscara se não estão nos permitindo nós vendermos? Vamos ter onde dinheiro?
São militares e agentes da polícia que circulam por Benguela, cidade com uma das três fábricas têxteis arrestadas pelo Estado angolano no quadro das reformas enfrentadas pelo presidente João Lourenço. O momento de aperto é visível também nas unidades hospitalares, conforme descreve o líder do Sindicato dos Médicos, Edgar Bocassa.
Nós estamos num país com alguma dificuldade. Nós temos máscara, temos que importar, mas nesse momento os hospitais têm máscara. Não são as máscaras próprias, são orientadas por causa do Covid, mas são pessoas que aparecem, né? A procura não era tanta, já não tem necessidade de levar para fora. Agora tem que ter um bocadinho de cuidado, até porque o estoque é muito reduzido.
Detentora de uma fábrica de confecções capaz de produzir 600 máscaras por dia. Também para hospitais, a empresária Ana Sofia Garrido, presidente da Associação Comercial de Benguela, considera que a pandemia da Covid-19 é só mais um indicador da necessidade de um setor têxtil forte e organizado.
Provavelmente alguém ficar com a parte das tecelagens, para se ficarem com a parte da indústria, fizerem-se consórcios. Eu acho que tem que se olhar para as coisas de forma que efetivamente deem um rendimento. Estamos todos a trabalhar. Não é o número de pessoas habitual, mas a situação obriga a que seja feito mais devagar, a que seja feito de forma diferente, mas nós temos que fazer.
Como o momento é crítico, daí que outras unidades arrestadas tenham sido transformadas em centros de quarentena, o administrador da antiga África Té, Tambo e Mukage, destaca o nível de prontidão face à necessidade de prevenção comunitária.
Podemos produzir máscara, mas só máscara de tecido, e é muito mais para as pessoas sintomáticas, porque há algumas pessoas, por exemplo, que já têm máscara que não apresentam sintoma, mas nós podemos fazer essas máscaras. Nós, aliás, ainda temos o estoque de tecido de algodão, que dá para a gente fazer uma parte da doação. Né?
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Na página esportiva, vamos, claro, está a continuar a falar das confusões que o coronavírus trouxe ao mundo do desporto, com o adiamento de todas as competições de futebol na Europa. A grande questão continua a ser em saber-se quando é que se vai terminar a época, e com ela, outro problema que já falámos aqui. Os contratos dos jogadores terminam em julho, pelo que se as épocas forem prolongadas para além disso, o que é agora muito provável, muitas equipas vão perder muitos dos seus jogadores, porque não há contrato, não há massa, não se joga. A FIFA propôs esta terça-feira que os contratos dos futebolistas sejam prolongados até ao momento em que terminar efetivamente a época desportiva. Da mesma forma, os vínculos que teriam início no arranque da próxima época deverão entrar em vigor apenas quando a época efetivamente começar, uma vez que a maioria dos campeonatos terá de começar mais tarde do que previsto. A FIFA referiu ser, e citamos, igualmente necessário reajustar a janela de transferência perante as atuais circunstâncias. A FIFA, disse a organização, será flexível e vai permitir que a janela de transferências seja alterada de forma a ocorrer entre o final desta época e o início da próxima. Já no que diz respeito à relação laboral entre clubes e jogadores, a FIFA aconselhou fortemente as partes a encontrarem soluções enquanto o futebol estiver em suspenso. É mais fácil dizer do que fazer. No basquetebol americano, prosseguem as negociações entre clubes e jogadores sobre a questão salarial devido à interrupção do campeonato. Problema? Muitos jogadores recebem salários em avanço e agora discute-se a devolução parcial disso. Muitos jogadores, com efeitos, recebem salários de 6 em 6 meses. Entre eles, Kevin Durant, que já teria recebido metade do seu salário anual de 37 milhões de dólares. O problema com este sistema é que alguns dos jogadores pagos de 6 em 6 meses já não têm o primeiro pagamento. Estavam já à espera do próximo pagamento. É, nós sabemos como é. É difícil a vida com tantos milhões. Fácil a entrar, fácil a sair. Iniciamos hoje esta nossa programação com o relatório da Amnistia Internacional sobre Angola. Hoje, esse relatório versou também outros países africanos, entre os quais Moçambique. O Ramos Miguel, a partir do Maputo, tem alguns pormenores e reação.
A analista subscreve o que está escrito no relatório da Amnistia Internacional sobre a violação dos direitos humanos em Moçambique e acusa o Estado moçambicano de alocar maior dotação orçamental àquilo que consideram forças repressivas. No seu relatório anual sobre os direitos humanos em África, a Amnistia Internacional diz que em 2019, Moçambique viveu momentos turbulentos marcados por instabilidade política armada impune contra a população e repressão da liberdade de expressão e associação. Ainda no seu relatório, a Amnistia Internacional critica a resposta das autoridades moçambicanas a uma série de atrocidades que perturbam os indefesos, com destaque para os ataques armados que ocorrem no centro e norte do país. Concordamos plenamente com o relator e subscrevemos o que está lá escrito, porque o que nós estamos a ver é um movimento sistemático de silenciamento de pessoas que exercem a liberdade de expressão, acusou Adriano Novonga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Dentro de alguns minutos, vamos ter aqui a segunda meia hora da nossa programação. Vamos ter reportagens de Moçambique e de outras zonas dos Palafas, mas para já fique connosco com a Voz da América e com um pouco de música.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. 8 de abril de 2020, dia de sol, dia bonito aqui na área metropolitana de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Nos próximos 30 minutos, a mãe de Miguel ao microfone. Hoje nas notícias, dezenas de milhares de pessoas começam a deixar Wuhan, o epicentro inicial da epidemia da Covid-19, isto na China. E aqui nos Estados Unidos, Bernie Sanders desiste da corrida pré-candidatura presidencial pelos democratas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. WhatsApp mais 1-908-652-4584. Produz a emissão Mariano Bartolomeu. As notícias com o João Santa Rita.
Vamos começar este noticiário com uma notícia de última hora aqui dos Estados Unidos. Bernie Sanders desistiu da sua candidatura à presidência. Sanders desistiu depois das eleições primárias de ontem em Wisconsin. A sua decisão deixa o ex-vice-presidente Joe Biden como sendo agora o candidato do Partido Democrata às eleições de novembro, onde vai defrontar o presidente Donald Trump. E agora vamos para as notícias da epidemia de Covid-19. Dezenas de milhares de pessoas começaram hoje a deixar a cidade de Wuhan, na China, depois do governo levantar o isolamento da cidade, que durava há 76 dias. Wuhan foi o centro da epidemia de coronavírus, que se alastrou agora a todo o mundo. Aqui nos Estados Unidos, uma projeção feita na Casa Branca indica que perto de 82 mil pessoas poderão morrer no país de Covid-19 até ao próximo dia 4 de agosto. Isto se o país respeitar o princípio de manter as distâncias sociais até ao final de maio. Os Estados Unidos registaram 1.939 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Este número diário de óbitos é o mais elevado para um país em todo o planeta desde o início da pandemia e coloca os Estados Unidos com 12.844 mortos no total. Os Estados Unidos respondem ainda por mais de um quarto de casos declarados oficialmente de Covid-19 em todo o mundo, 398.185, sendo 29.609 apenas no último dia. O estado de Nova Iorque é o principal foco da epidemia, com quase 5.500 mortes e 140 mil casos, principalmente na cidade capital económica do país, e que hoje está praticamente paralisada. As estatísticas indicam, entretanto, que o coronavírus está a matar os africano-americanos a um nível mais alto do que o resto da população. Alguns analistas atribuem isso a disparidades no acesso a cuidados de saúde, mas avisam que são precisos mais dados estatísticos para se fazer um estudo. Em todo o mundo, ainda de acordo com a Universidade Johns Hopkins, 82.020 pessoas já morreram, de um total de mais de 1.400.000 casos. Os países com mais mortes são a Itália, 17.127, a Espanha, com 14.500, e os Estados Unidos. Depois de uma segunda noite numa unidade hospitalar de cuidados intensivos, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson encontra-se em estado estável. O vice-ministro da Saúde, Edward Allgaier, disse que Johnson está em estado confortável e de bom espírito. Johnson foi hospitalizado no domingo, depois de mais de uma semana em casa, com sintomas do Covid-19 que se agravaram subitamente. A Grã-Bretanha tem cerca de 56 mil casos do coronavírus, com 6 mil e 100 mortas. A Noruega, Áustria e Dinamarca anunciaram, entretanto, que vão começar a aliviar as restrições impostas para combater o coronavírus. A Comissão Europeia anunciou hoje que, de um total de 15.600 milhões de euros, que vai disponibilizar aos países em desenvolvimento, vai alocar 3.025 milhões para os países africanos combaterem o Covid-19. A Organização Mundial de Comércio avisou que o comércio internacional deverá cair este ano entre 13% e 32% devido à epidemia.
Voz da América em português, emissão de 8 de abril de 2020. Começamos em Moçambique. Vamos ao contacto do nosso correspondente naquele país, André Batista. André, o grupo Estado Islâmico reivindica em pouco tempo um ataque na província de Cabo Delgado. No entanto, circulam agora na internet e nas redes sociais vídeo cuja origem é verídica sobre comícios realizados pelos guerrilheiros no distrito de Moedumbe.
Cerca de 24 horas depois do Estado Islâmico reivindicar em tempo recorde um ataque ao distrito de Moedumbe, agora circula um vídeo nas redes sociais identificado como tendo sido gravado na aldeia de Ntinga, uma das aldeias de Moedumbe, onde um dos insurgentes, que sugere ser um dos líderes locais do grupo, anuncia, portanto, a pretensão da imposição do Estado Islâmico na região. No vídeo que mostra o insurgente a dirigir-se à população em Kimwani e em Swahili, as duas línguas mais dominantes daquela região, numa espécie de um comício, e ele, ladeado de homens fortemente armados, diz que voltaram a Moedumbe para socializar-se com a população. Ele diz neste vídeo que Cabo Delgado pertence ao Estado Islâmico e este Estado Islâmico que eles querem impor na província. E ele fala isto de forma muito repetida à multidão. Ele exige também neste vídeo que seja respeitada a lei islâmica e proíbe que as pessoas participem dos comícios e reuniões estatais onde se pede que eles sejam denunciados, e ameaçando neste caso atacar as aldeias que colaborarem com as autoridades governamentais na denúncia da sua localização. Também ele explica que o grupo entrou por duas vezes em Moedumbe, insinuando que nestas duas vezes não destruíram casa e nem mataram ninguém, querendo com isso transmitir uma paz aos aldeões. Mas também ameaçou que se a população não colaborar em seguir o Islão e distanciar-se do governo, eles iriam voltar pela terceira vez em Moedumbe para destruir tudo. De forma muito detalhada, este líder insurgente conta que o grupo entrou em Mocimboa da Praia e diz que ninguém acreditava que eles podiam ocupar a vila de Mocimboa da Praia por um largo período de tempo. E ao terminar este vídeo, ele pede calma à população e a seguir as orientações que o grupo tem estado a implantar naquelas regiões do norte de Cabo Delgado.
Obrigado, André. Continuamos a falar de Moçambique e de Cabo Delgado. O bispo da diocese de Pemba, nesta província, Dom Luís Lisboa, diz que a população vive momentos difíceis e quer paz.
Bom, desde o início, a resposta do governo não tem agradado a população. Porque no início o governo ficou muito tempo sem comentar nada, não se ouvia quase nada das autoridades acerca do que estava acontecendo em Cabo Delgado. E ao longo de todo esse tempo, já são 2 anos e meio de que começaram esses ataques, o governo falou poucas vezes. E muitas vezes falou que já estava tudo sob controle. Nós ouvimos essa ladainha há muito tempo, mas como está sob controle se as pessoas continuam a morrer, se duas vilas agora, ultimamente, foram, digamos assim, atacadas e os atacantes ficaram à vontade nessas vilas. Então, desde que as duas vilas foram atacadas, há mais de uma semana, nós ouvimos uma só vez a voz do comandante-geral, que prometeu que viria depois para dizer mais alguma coisa, mas nós estamos a perceber um absoluto silêncio. Pode ser uma estratégia? Pode ser, mas a população não aguenta, porque queremos ouvir alguma voz que nos dê um pouco mais de segurança. Estamos todos amedrontados, indo de um lado para o outro, procurando um lugar mais seguro.
Dom Luís Lisboa, líder da Igreja Católica em Cabo Delgado. Ele é o nosso entrevistado na rubrica Agenda Africana. Na terceira parte desta emissão será conduzida pelo meu colega Álvaro Ligeiro Andrade. A Amnistia Internacional diz que Moçambique viveu em 2019 momentos turbulentos marcados por estabilidade política, violência armada impune contra a população e repressão da liberdade de expressão e associação. A organização critica a resposta das autoridades de Maputo a uma série de atrocidades que perturbam os indefesos e mais vulneráveis, com realce para os que têm lugar no norte e centro e resultaram na morte de centenas de pessoas. Ramos Miguel, em Maputo, como é que o país recebe este relatório?
Acordamos plenamente com o relator e subscrevemos o que está lá escrito, porque o que nós estamos a ver é um movimento sistemático de silenciamento de pessoas que exercem a liberdade de expressão. Acusou Adriano Von, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD.
O caso do assassinato bárbaro macabro da Anastácia Machiavelli é claramente um cenário tentado pela situação do poder político para silenciar, ameaçar e se manter no poder através da ameaça àqueles que pensam de frente e querem o silenciamento das pessoas. E em relação ao norte, claramente, é o que dizem, há um número cada vez crescente de pessoas internamente deslocadas que não estão a ter nenhum tipo de assistência por parte do Estado, e o Estado continua silencioso em relação às atrocidades que estamos a assistir no dia a dia.
Ainda no seu relatório, a Amnistia Internacional critica a resposta das autoridades moçambicanas a uma série de atrocidades que perturbam os indefesos, com destaque para os ataques armados que ocorrem no centro e norte do país. Para o jurista Armando Nan, o Estado moçambicano investe na proteção dos indefesos e vulneráveis.
Há maior orçamento, dotação orçamental para as forças repressivas, e ali aparece um Estado mais baseado no uso da força, da intimidação, do que um Estado que investe nas forças de investigação criminal. Paralelamente, vemos vários casos de pessoas que sofrem situações de detenções arbitrárias, assim como violação dos prazos de prisão preventiva. Temos uma polícia que prende para investigar, no lugar de investigar, para prender.
Por seu turno, o jornalista Alexandre Chur diz que em Cabo Delgado continua a perseguição de jornalistas que tentam reportar os ataques perpetrados por insurgentes em alguns distrito daquela província.
É um risco bastante grande neste momento para a comunicação social reportar atos de violência que estão acontecendo em Cabo Delgado, sob o risco de serem presos ou serem maltratados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, o surgimento dos primeiros casos da Covid-19 está a deixar o país em pânico e os cidadãos criticam a falta de informação do governo sobre a situação da pandemia. Otávio Bandeira é um dos que não estão satisfeitos.
O erro do primeiro-ministro é não disponibilizar-se para responder às perguntas, portanto. O primeiro-ministro está pronto e preparado para responder às perguntas. O primeiro-ministro disse que havia uma máquina, portanto, um avião que ia chegar com 1000 testes rápidos. O avião chegou ou não chegou? Então, são perguntas que têm que ser respondidas para não pôr em pânico a população. Temos 4 casos no país, não sabemos se estão internados, não sabemos se estão doentes, não sabemos. Isso não pode ser.
Após o surgimento dos primeiros casos da Covid-19 no país, o medo e a incerteza tomaram conta da população. O assambarcamento dos produtos de primeira necessidade preocupa o secretário de Estado do Comércio, Eugênio Graça.
Quero pedir os responsáveis das bombas e não só a polícia, de forma que as pessoas pudessem ser ordeira na compra do combustível e qualquer outro produto, dando a distância de 1,5 metros e gradualmente as pessoas vão comprando.
As autoridades do poder local também estão preocupadas com o risco do alastramento da pandemia no país. Aleixo Pires é presidente da Câmara Distrital de Cantagalo.
Da forma como nós vivemos, dia a dia o nosso, que nem Deus queira, mas isso em termos de vista epidemiológico, que uma pessoa infectada pode infectar várias outras, é isso que o povo não está acreditando, muita gente não acredita, é isso que nós somos assim, mas esperemos que tudo possa correr bem.
Os 4 testes positivos da Covid-19 realizados no Gabão vão ser reconfirmados, anunciou o ministro da Saúde, Edgar Neves.
Repetir os testes daqueles que foram positivos, no sentido de nós todos irmos sentindo sempre um pouco mais seguros.
Oscar Medeiros, A Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros, de São Tomé. Vamos a Cabo Verde, onde uma equipa de 17 profissionais está associada à linha de emergência 800-112-8000-1112 para prestar ajuda psicológica aos cidadãos face à Covid-19. A coordenadora da equipa, Jacqueline Freire, disse que a maior preocupação das pessoas prende-se com o medo de contrair a doença e a falta de meios de subsistência, situações que provocam alguma ansiedade e stress.
Temos estado a trabalhar em pôr mensagens que façam com que as pessoas percebam que também podem sentir determinados sintomas, ter determinados pensamentos e sentimentos, por exemplo, ligado à ansiedade, à depressão, ao stress, e então educá-las para elas próprias reconhecerem estas questões.
O passo seguinte consiste em dar ferramentas que permitam ajudar a resolver os problemas que apresentam. Jacqueline Freire enumera um conjunto de coisas que as pessoas devem evitar no sentido de melhorar o seu estado psicológico.
Por exemplo, não verem demasiadas notícias que não sejam de fontes oficiais, dizer às pessoas para terem um tempo para si, nesta época da quarentena, que estamos todos confinados no mesmo espaço, cada indivíduo deverá ter um tempo para estar consigo próprio e de autoavaliar e de perceber como é que se está a sentir.
Também para ler e fazer algum exercício mesmo dentro de casa.
Exatamente. Não é exercitar-se, hidratar-se, descansar. Todas estas ferramentas que podem ajudar a lidar com o confinamento obrigatório.
Para além do atendimento feito por profissionais enfermeiros e médicos, uma equipa composta por 17 psicólogos está a dar apoio às pessoas em Cabo Verde, Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Voltamos a Moçambique, concretamente ao distrito de Nacala Porto, na província de Nampula, onde os donos de táxi-mota incendiaram na manhã de hoje pneus, colocaram barricadas na via pública, vandalizaram e saquearam alguns estabelecimentos comerciais na cidade, em protesto às restrições impostas pelo estado de emergência para conter o novo coronavírus. Adina Sualehe.
O comandante da polícia em Nampula, Moisés Gebe, falando a jornalistas, disse que em conexão com o caso, 11 cidadãos estão a contas com as autoridades policiais e serão responsabilizados de acordo com as recomendações do decreto. O comandante disse que, igualmente, decorre o levantamento dos danos causados pelo grupo.
Bom, neste momento temos 11 indivíduos que foram isolados e vão seguir atos subsequentes para a sua responsabilização em função do que recomenda o próprio decreto presidencial. Então, mas neste momento a situação voltou à normalidade, as viaturas estão a circular normalmente.
A paralisação da atividade taximota não só gera descontentamento em Nacala Porto, mas também na cidade de Nampula, concretamente no bairro populoso de Namicopo. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehen.
Obrigado, Adina. Entretanto, e após a subida de casos positivos em Moçambique para 17, estamos a falar do novo coronavírus, o Conselho de Ministros acaba de relaxar algumas medidas. Vice-ministro da Justiça, Fui Monsoise, é porta-voz daquele Conselho.
O Conselho de Ministros discutiu também profundamente esta questão, sendo que haverá sim também nesta área um relaxamento, passando a obrigatoriedade a ser em relação àquilo que é a lotação. Digamos, tomaremos em conta a questão do número de assentos, mas há aqueles meios de transporte em que não se aplica a questão do número de assentos apenas, mas a lotação propriamente dita. O que referimos aqui é que quer para os operadores, quer para os utentes do transporte público, seja ele público ou privado, queremos, digamos, reafirmar esta obrigatoriedade do uso de máscaras das diferentes tipologias que nós aqui enumeramos. No início, dissemos no decreto que está em vigor que seria de 1/3 o número de passageiros, agora há um relaxamento. Aqui também procurando dar voz, não só àquilo que é o clamor dos utentes dos nossos transportes públicos e privados, mas também aos próprios operadores. Como disse, há todo um esforço do governo de fazer a gestão desta crise sanitária sem com isso provocar-se em simultâneo uma crise social e económica.
Era o vice-ministro moçambicano da Justiça, Filimão Soazi, e o relaxamento de algumas medidas do estado de emergência para o país conter a pandemia da Covid-19. We'll be right back. Há alguns meses, uma mulher chamada Princesa do Mebi trabalhava como artista de rua na Hollywood Boulevard. No entanto, após a pandemia do coronavírus atingir a Califórnia, ela, tal como centenas de milhares de outras pessoas no país, perdeu o emprego, mas recusa ficar em casa sem fazer nada. Em vez disso, começou a cozinhar para alimentar os sem-abrigo da região.
Hoje em dia, o Hollywood Boulevard parece mais um set de filmagens do que uma verdadeira avenida. Os restaurantes estão fechados, não há turistas à vista. As únicas pessoas que ainda se vêem no passeio da fama na Hollywood são os sem-abrigo. Eles não têm para onde ir. Até recentemente, a Princesa do Mebi trabalhava na avenida como artista de rua vestida de super-herói. Hoje em dia, quando não há ninguém para entreter, ela continua a ser uma heroína, uma verdadeira heroína.
Quando a quarentena começou, a minha mente estava no sem-abrigo. Ok, posso estar na minha casa, no meu apartamento e ficar lá e comer. E as pessoas na rua? Quem as vai alimentar? Hollywood? Não tenho a certeza, mas milhares, talvez até milhões de pessoas vêm aqui todas as semanas. Eles literalmente alimentam-se disso, como o que foi atirado para os caixotes de lixo.
Agora que as ruas estão vazias, parece que não há comida para o sem-abrigo. Depois que a Princesa do Mebi, com milhares de outras, perdeu o emprego, ela começou a cozinhar para aqueles que não tinham mais onde obter comida e leva-as para a avenida.
Eu tento evitar carne, porque nem toda a gente gosta de carne, mas garanto que eles tenham legumes e frutas. Tento o máximo possível para obter alimentos orgânicos. Diariamente preparo comida para 50 a 60 pessoas.
Dumebi é africana. Viajou para a Califórnia para concretizar o seu sonho de se tornar atriz. E embora nunca tenha conseguido, não podia deixar Hollywood Boulevard.
Eu trabalho aqui. É aqui que passo a maior parte do meu salário, vendendo passeios aos turistas, recebendo-os, tirando-lhes fotos e depois dando dicas. Então ganho muito dinheiro aqui, uma quantia decente.
Ela diz que vive do que conseguiu poupar, mas não perde a esperança e o otimismo. Do médio acredita que os tempos difíceis são apenas um teste e é muito mais fácil passar quando as pessoas se ajudam.
A administração do complexo de apartamentos onde moro fizeram-nos concessões, como se não pudéssemos pagar todo o aluguer, deram-nos um plano de pagamento. Poderíamos pagar dentro de 6 meses. Estou grata. Assim ainda poderei alimentar-me e alimentar mais algumas pessoas. O mínimo que podemos fazer por eles é dar-lhes comida.
Dumebi diz que a polícia se mostra compreensiva e permite que ela leve comida para o sem-abrigo no Hollywood Boulevard e acredita que se, em meio ao pânico e à crise, todos fizerem mesmo algo, por pequeno que seja, para ajudar os outros, o mundo tornar-se-á um lugar muito melhor.
As autoridades de Botswana propõem a extensão do estado de emergência por 6 meses. Álvaro Lugero Andrade.
O Parlamento do Botswana reúne-se nesta quarta-feira para deliberar sobre a proposta do presidente Mogoetsi Masisi. No início, Masisi anunciou um período de quarentena de 28 dias, depois de o país ter registrado os seus primeiros 6 casos do novo coronavírus, incluindo um óbito, na semana passada. Farei, portanto, uma reunião do Parlamento na qual procurarei, com o aval dos parlamentares, estender o estado de emergência pública por um período total de 6 meses, com o único objetivo de lidar com a Covid-19, totalmente com base nos sinais disponíveis e nos conselhos que recebemos dos nossos especialistas, disse o Presidente. Com o estado de emergência, o chefe de Estado desfrutará do poder absoluto. O analista político local Lawrence Okeditze argumenta que tal medida representa um risco para a democracia. Para uma república, para uma democracia, para um país em que o presidente e o principal partido venceram uma eleição com base no Estado de Direito, acho que é um período muito longo. Isso traz um período de instabilidade e incerteza, afirma aquele analista. Mas o presidente Masisi garante que o Estado de Direito será respeitado durante o período. Aqueles que são formados em Direito aconselham que não é uma suspensão da Constituição, nem será uma revogação total dos direitos que as pessoas têm, pois os tribunais funcionarão. Qualquer assunto pode ser levado ao tribunal se alguém considerar que os seus direitos foram indevidamente oprimidos, diz o presidente. O Partido Democrata de Botsuana tem o controle da Assembleia Nacional depois de conquistar 38 dos 57 lugares no Parlamento nas eleições gerais do ano passado.
Caminhando para o fim, novamente o João Santa Rita e o desporto.
Na página esportiva, vamos, claro, está a continuar a falar das confusões que o coronavírus trouxe ao mundo do desporto, com o adiamento de todas as competições de futebol na Europa. A grande questão continua a ser em saber-se quando é que se vai terminar a época. E com ela, outro problema que já falámos aqui. Os contratos dos jogadores terminam em julho, pelo que se as épocas forem prolongadas para além disso, o que é agora muito provável, muitas equipas vão perder muitos dos seus jogadores, porque não há contrato, não há massa, não se joga. A FIFA propôs esta terça-feira que os contratos dos futebolistas sejam prolongados até ao momento em que terminar efetivamente a época desportiva. Da mesma forma, os vínculos que teriam início no arranque da próxima época deverão entrar em vigor apenas quando a época efetivamente começar, uma vez que a maioria dos campeonatos terá de começar mais tarde do que o previsto. A FIFA referiu ser, e citamos, igualmente necessário reajustar a janela de transferência perante as atuais circunstâncias. A FIFA, disse a organização, será flexível e vai permitir que a janela de transferências seja alterada de forma a ocorrer entre o final desta época e o início da próxima. No basquetebol americano, prosseguem as negociações entre clubes e jogadores sobre a questão salarial devido à interrupção do campeonato. Problema? Muitos jogadores recebem salários em avanço e agora discute-se a devolução parcial disso. Muitos jogadores, com efeitos, recebem salários de 6 em 6 meses. Entre eles, Kevin Durant, que já teria recebido metade do seu salário anual de 37 milhões de dólares. O problema com este sistema é que alguns dos jogadores pagos de 6 em 6 meses já não têm o primeiro pagamento. Estavam já à espera do próximo pagamento. Nós sabemos como é. É difícil a vida com tantos milhões. Fácil a entrar, fácil a sair.
Nas notícias, hoje tivemos como destaque que dezenas de milhares de pessoas começam a deixar Wuhan, o epicentro inicial da epidemia da Covid-19, na China. Bernie Sanders desiste da corrida à pré-candidatura presidencial pelo Partido Democrata aqui nos Estados Unidos. No final, como sempre, a música. Yola Cement canta Carlitos, que leva um abraço do Mariano Bartolomeu e do Amães Miguel. Amigos, até amanhã.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta quarta-feira, 8 de abril, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e com o retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode ouvir e seguir a Voz da América no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode juntar-se a nós através do Facebook, no Twitter e no Instagram. A referência é voaportugues. Se quiser comunicar-se conosco, a qualquer momento pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp, mais um, 908-652-4584, vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade nos Estados Unidos, Bernie Sanders abandona a corrida à Casa Branca e Joe Biden será o candidato democrata à eleição presidencial de 3 de novembro. Dezenas de milhares de pessoas deixam Wuhan, na China. Mais de 84 mil pessoas já morreram em todo o mundo devido ao novo coronavírus e um total de mais de 1 milhão e 400 mil casos. Voz da América, hoje é quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente teremos uma entrevista sobre a situação na província norteña de Moçambique, de Cabo Delgado, na nossa agenda africana com a Manchu Miguel. Mas por agora, vamos ao relatório anual sobre os direitos humanos em África da Amnistia Internacional, que foi divulgado hoje. Apenas Moçambique e Angola foram citados neste relatório. Moçambique viveu momentos turbulentos, marcados por instabilidade política armada, impune contra a população e repressão da liberdade de expressão e associação. Diz assim o relatório da Amnistia Internacional. Analistas em Moçambique subscrevem, como diz o Ramos Miguel.
Concordamos plenamente com o relator e subscrevemos o que está lá escrito, porque o que nós estamos a ver é um movimento sistemático de silenciamento de pessoas que exercem a liberdade de expressão, acusou Adriano Novonga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD.
O caso do assassinato bárbaro macabro da Anastácia Matavela é claramente um cenário pensado pela situação do poder político para silenciar, ameaçar e se manter no poder através da ameaça àqueles que pensam de frente e querem silenciamento das pessoas. E em relação ao norte, claramente, é o que dizem, há um número cada vez crescente de pessoas internamente deslocadas que não estão a ter nenhum tipo de assistência por parte do Estado e o Estado continua silencioso em relação às atrocidades que estamos a assistir no dia a dia.
Ainda no seu relatório, a Amnistia Internacional critica a resposta das autoridades moçambicanas a uma série de atrocidades que perturbam os indefesos, com destaque por os ataques armados que ocorrem no centro e norte do país. Para o jurista Armando Nan, o Estado moçambicano investe na proteção dos indefesos e vulneráveis.
Há maior orçamento, dotação orçamental para as forças repressivas e ali aparece um Estado mais baseado no uso da força, da intimidação, do que um Estado que investe nas forças de investigação criminal. Paralelamente, vemos vários casos de pessoas que sofrem situações de detenções arbitrárias, assim como violação dos prazos de prisão preventiva. Temos uma polícia que prende para investigar, no lugar de investigar, para aprender.
Por seu turno, o jornalista Ashanti Shur diz que em Cabo Delgado continua a perseguição de jornalistas que tentam reportar os ataques perpetrados por insurgentes em algum distrito daquela província.
É um risco bastante grande neste momento para a comunicação social reportar atos de violência que estão a acontecer em Cabo Delgado, sob o risco de serem presos ou serem maltratados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em relação a Angola, a Amnistia Internacional denuncia mortes nas lundas por parte das forças de segurança e detenções de ativistas. A organização considera que houve algumas melhorias com João Lourenço, mas as violações continuam e há um longo caminho pela frente. Verancio Rodrigues encontrou leituras diferentes.
João Pinto diz, entretanto, que as observações da Amnistia Internacional podem servir de alerta às autoridades de direito para uma mudança de atitude na forma de lidar com os cidadãos.
Não é o governo de per si que cria uma política de repressão. Não, isso não é verdade. Isto tem a ver com uma certa atitude de reposição da ordem ou excesso de zelo de cidadãos que estão incorporados em organizações do sistema de justiça ou do sistema de segurança nacional, excedem-se. E às vezes até conflitos de natureza histórica ou regionais ou de zonas de exploração de recursos, onde empresas privadas, pessoas, entram em conflito em ou em conflito com os exploradores e metem esse excesso. Aí devem haver a responsabilidade própria. Não é uma política do governo, até porque há o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos tem tido um desempenho notável. Nos entristecem, mas também nos alertam para corrigirmos atos que possam pôr em causa direitos de liberdade e garantia, não é? O importante é que os relatórios difundidos sirvam de referência para nós, procurando corrigir, mas também garantir a comunicabilidade.
Entretanto, o ativista dos direitos humanos de Cabinda, Clemente Quilo, diz que o relatório da Amnistia Internacional reflete a realidade do que ocorre na região.
E neste momento que lhe falo, estão encarcerados 8 ativistas do autoproclamado movimento independentista de Cabinda. Quer dizer, com o decreto presidencial sobre o estado de emergência, piorou, não é? As violações de direitos humanos continuam. Dia após dia, a polícia não tem aquela capacidade de sensibilizar a população, mostrar o lado, as consequências do Covid-19. Então, nesta fase toda de estado de emergência, as violações de direitos humanos, a percentagem subiu. Talvez, noutras paragens, mas por cá, não temos isso, não temos, ainda não temos.
Por sua vez, o ativista Jordão Macambiza, da região diamantífera do Congo, na Lunda Norte, afirma que, apesar das inúmeras denúncias, as violações dos direitos humanos na província persistem e acusa os órgãos de justiça locais de nada fazerem para inverter o quadro.
Esses casos de violação de direitos humanos é o pão nosso de cada dia. Aqui, se não jurar sangue de um cidadão, do meu ponto de vista, as autoridades locais não se sentem bem. Por mais as vezes que eu tenho feito denúncia sobre esses casos de assassinato, há uma perseguição só por revelar certas situações que ocorrem aqui. Até nesse exato momento em que o Estado decretou estado de emergência, há um cidadão que foi torturado com uma katana pela cabeça, pela segurança, afeta a empresa de segurança privada. Esse cidadão está no hospital regional a ser assistido. Esse é um caso recente deste mês. O relator da Amnistia Internacional revela a realidade que se passa aqui, porque nós vemos a realidade, aqui há sempre a tortura.
Benazio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Falemos agora da situação criada pela crise do novo coronavírus. Em São Tomé e Príncipe, a sociedade civil começa a criticar a falta de informação do governo sobre a situação real no país, depois do executivo ter anunciado 4 casos da doença. A este propósito, o ministro da Saúde revelou que vai pedir a contra-análise dos 4 casos positivos. Óscar Medeiros.
O erro do primeiro-ministro é não disponibilizar-se para responder às perguntas, portanto. O primeiro-ministro tem que estar pronto e preparado para responder às perguntas. O primeiro-ministro disse que havia uma máquina, portanto, um avião que ia chegar com 1000 testes rápidos. O avião chegou ou não chegou? Então, são perguntas que têm que ser respondidas. Para não pôr em pânico a população. Temos 4 casos no país, não sabemos se estão internados, não sabemos se estão doentes, não sabemos. Isso não pode ser.
Após o surgimento dos primeiros casos da Covid-19 no país, o medo e a incerteza tomaram conta da população. O assambarcamento dos produtos de primeira necessidade preocupa o secretário de Estado do Comércio, Eugênio Graça.
Quero pedir os responsáveis das bombas e não só a polícia, de forma que as pessoas pudessem ser ordeira na compra do combustível e qualquer outro produto, dando a distância de 1,5 metro e gradualmente as pessoas vão comprando.
As autoridades do poder local também estão preocupadas com o risco do alastramento da pandemia no país. Aleixo Pires é presidente da Câmara Distrital de Cantagalo.
Da forma como nós vivemos, dia a dia, o nosso, que nem Deus queira, mas isso em termos de vista epidemiológico, que uma pessoa infectada pode infectar várias outras, é isso que o povo não está acreditando, muita gente não acredita, é isso que nós somos assim, mas Esperemos que tudo possa correr bem.
Os 4 testes positivos da Covid-19 realizados no Gabão vão ser reconfirmados, anunciou o ministro da Saúde, Edgar Neves.
Repetir os testes àqueles que foram positivos, no sentido de nós todos irmos sentindo sempre um pouco mais seguros.
Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Vamos para Cabo Verde. Como se sabe, além da parte física, a pandemia da Covid-19 tem provocado também muita ansiedade e pânico em muitas pessoas, não só devido ao elevado número de infectados e mortes, mas também em virtude das pessoas estarem em quarentena e com um futuro incerto a nível económico. Em Cabo Verde, uma equipa de 17 psicólogos está associada a uma linha de emergência para prestar ajuda psicológica aos cidadãos. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
Temos estado a trabalhar em pôr mensagens que façam com que as pessoas percebam que também podem sentir determinados sintomas, determinados pensamentos e sentimentos, por exemplo, ligado à ansiedade, à depressão, ao stress, e então educá-las para elas próprias reconhecerem estas questões.
O passo seguinte consiste em dar ferramentas que permitam ajudar a resolver os problemas que apresentam. Jacqueline Freire enumera um conjunto de coisas que as pessoas devem evitar no sentido de melhorar o seu estado psicológico.
Por exemplo, não verem demasiadas notícias que não sejam de fontes oficiais, dizer às pessoas para terem um tempo para si, nesta época da quarentena. Estamos todos confinados no mesmo espaço, cada indivíduo deverá ter um tempo para estar consigo próprio e de autoavaliar e de perceber como é que se está a sentir.
Também para ler e fazer algum exercício mesmo dentro de casa.
E, exatamente, não é? Exercitar-se, hidratar-se, descansar. Todas estas ferramentas que podem ajudar a lidar com o confinamento obrigatório.
Para além do atendimento feito por profissionais enfermeiros e médicos, uma equipa composta por 17 psicólogos está a dar apoio às pessoas em Cabo Verde, Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Voz da América, quarta-feira, emissão em português, é dia da agenda africana. E chamo agora o Amancio Miguel, que traz uma entrevista com o bispo da Diocese de Pemba, Dom Luís Lisboa, que fala sobre a instabilidade na província de Cabo Delgado.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, desde 2017, alvo de ataques armados que já fizeram, pela contagem de várias organizações, pelo menos 1000 mortes. A destruição de aldeias e infraestruturas do Estado deixa a população mais pobre e dependente da disputada ajuda alimentar. Cabo Delgado é hoje a esperança económica de Moçambique, na medida em que estão em curso projetos bilionários de gás natural envolvendo gigantes globais como a americana ExxonMobil e a francesa Total. O conflito começa a vencer destaque na imprensa internacional, tendo na semana passada a revista The Economist dedicado uma reportagem intitulada "Jihadistas ameaçam novos campos de gás em Moçambique". A revista escreve que a resposta governamental a esta misteriosa revolta é cruel e inefetiva. Jihadistas ou extremistas islâmicos são os termos mais comuns na descrição do grupo que os locais chamam Al-Shabaab. A sua origem e motivações continuam alvo de análises. Até o momento, os ataques são contra a população indefesa e unidades das Forças de Defesa e Segurança. Para compreender o ambiente vivido nas zonas atacadas, conversamos com o Dom Luís Fernando Lisboa, bispo da Diocese de Pemba. A conversa decorre uma semana depois do grupo ter ocupado temporariamente Mocima da Praia e atacado Kisanga, onde consta que issou bandeiras pretas com um fundo branco de palavras em árabe. A primeira questão que colocamos tem a ver com o sentimento da população perante os ataques.
Já há bastante tempo que o sentimento principal da população é de medo.
é de pavor diante dessa guerra que já matou centenas de pessoas. Então as pessoas têm tido muito medo e por isso a grande maioria tem dormido no mato. Deixam as casas no final da tarde e vão para o mato para dormir, porque sentem-se mais seguras no mato. Então esse sentimento de impotência, de medo, de pavor diante dessa realidade que tem assolado uma parte da nossa província. O povo dessa região já é muito pobre, já tem tão pouco, e ainda aquele pouco que tem, as suas casas foram queimadas, os seus bens foram saqueados. Então esse sentimento é muito forte e dói em todos nós que temos um mínimo de sensibilidade.
A resposta do governo tem sido criticada por ser lenta e dar um sentido de tranquilidade.
Bom, desde o início, a resposta do governo não tem agradado a população. Porque no início o governo ficou muito tempo sem comentar nada. Não se ouvia quase nada das autoridades acerca do que estava acontecendo em Cabo Delgado. E ao longo de todo esse tempo, já são 2 anos e meio de que começaram esses ataques, o governo falou poucas vezes. E muitas vezes falou que já estava tudo sob controle. Nós ouvimos essa ladainha há muito tempo, mas como está sob controle se as pessoas continuam a morrer, se 2 vilas agora, ultimamente, foram, digamos assim, atacadas e os atacantes ficaram à vontade nessas vilas. Então, desde que as 2 vilas foram atacadas, há mais de uma semana, nós ouvimos uma só vez a voz do comandante-geral, que prometeu que viria depois para dizer mais alguma coisa, mas nós estamos a perceber um absoluto silêncio. Pode ser uma estratégia? Pode ser, mas a população não aguenta, porque queremos ouvir alguma voz que nos dê um pouco mais de segurança. Estamos todos amedrontados, indo de um lado para o outro, procurando um lugar mais seguro.
E o que seria, Sr. Bispo, uma resposta adequada?
Eu não posso entrar em assuntos militares. Eu não sou experto nisso e não entro num assunto que não é meu. Não sei qual é a resposta do governo. Nós temos dito já há muito tempo, e o próprio presidente da República disse, admitiu, que precisaria de ajuda. Então, essa resposta, como vai ser, não sei. Mas a verdade é que é preciso que haja uma resposta, porque os atacantes têm sentido-se à vontade, porque já atacaram quartéis das forças de defesa, eles estão com muitos armamentos, carros, eles têm alimentação suficiente para aguentar ainda muito tempo, porque saquearam muitas lojas. Então é preciso que haja alguma resposta, porque a população amedrontada está deixando tudo, está fugindo, está se isolando. E agora que nós estamos nessa situação do coronavírus, as pessoas fogem juntas, estão aglomeradas. Aqueles que fogem vão para a capital Pemba, vêm para cá ou vão para outros distritos e ficam aglomerados nas casas. Uma casa que já tem 5, 8, 10, 12 pessoas recebe mais 10, mais 12, mais 15. Então, como fazer um isolamento se as pessoas estão a fugir e estão a entrar nas outras famílias? A situação tem sido muito difícil. Nós esperamos uma resposta do governo.
Vários estudos divergem quanto ao grupo que ataca Cabo Delgado e bem como as suas motivações. Ultimamente, o grupo Estado Islâmico reivindica os ataques e localmente estes atacantes são chamados Al-Shabaab. Quem de facto ataca?
Essa é uma questão que todos querem saber. Quem ataca? Nós sabemos que durante todo esse tempo, os estudiosos, os centros de estudos, articulistas, comentadores, disseram muitas coisas. Pode ser esse grupo, pode ser com essa intenção, pode ser que quem esteja por trás seja este ou aquele, pode ser por causa dos recursos naturais, tanto pode ser. No ataque que nós vimos último ao distrito de Kisanga, todo mundo viu algumas cenas daqueles que atacaram, uniformizados com a roupa do exército, com armamentos grandes e pesados, e se auto-intitulando um grupo extremista islâmico. Nós não podemos afirmar se isso é verdade. Nós não podemos afirmar se é esse o grupo. Não sabemos. Não é? O que nós temos é aquilo que a imprensa coloca, mas é muito pouco o que a imprensa coloca. É muito pouco diante daquilo que de fato está acontecendo. Não sabemos quem está por trás. Se alguém disser é este grupo ou é aquele, pode ser uma ilação, pode ser uma opinião, mas verdadeiramente não sabemos quem é. O governo que deve nos dizer isso, depois de descobrir.
As autoridades moçambicanas muitas vezes falaram de pedido de apoio para a resposta a esta insurgência. Estaria a Igreja Católica aberta a mediar se fosse convidada?
A Igreja sempre foi mediadora, sempre foi. A Igreja não vai furtar-se da sua obrigação, se for preciso em algum momento mediar. A Igreja nunca se colocou ao lado, nunca se omitiu. Se em algum momento precisar alguma mediação, e se for preciso, se for pedido o apoio, a ajuda da Igreja, a Igreja com certeza estará à disposição.
No final, o Bispo de Pemba, Dom Lisboa, deixa uma mensagem para a população vítima de ataques na província de Cabo Delgado.
Bom, a população, nós queremos dizer assim, que nós estamos juntos. Nós sentimos o vosso drama, sentimos aquilo que estão a viver. Nós aqui e também nos distritos onde estão os ataques, temos tentado ajudar de muitas maneiras. Não vamos aqui descrever quais maneiras. Temos tentado ajudar a população que está numa situação muito difícil. O que nós pedimos à população? Não se desespere. Procurem se ajudar uns aos outros. Cuidem muito dos idosos, das crianças, porque nesses ataques, em várias situações, as crianças se perderam dos pais. Então, procuremos todos, nesse momento, ser mais solidários. Todos nós devemos estender a mão, devemos ajudar a quem precisa. Nós temos agora, na província de Cabo Delgado, depois de termos passado há um ano pelo ciclone Kennedy, que desalojou muitas pessoas perderam suas casas. Já há 2 anos e meio com esses ataques. E agora nós tivemos em alguns lugares surto de cólera, que já está mais ou menos controlado. Temos a malária, que é o que mais mata em Moçambique e em vários lugares da África e do mundo. E agora temos o coronavírus. Então, o que eu peço à população, não nos desesperemos, não entremos em pânico. Deus não nos abandonou. Juntos, todos, nós sabemos de achar uma solução para essa situação. Nós pedimos que cada um faça bem a sua parte, que o governo faça a sua parte, que as organizações não governamentais façam a sua parte, no sentido de socorrer, de acolher, de prover os recursos que as pessoas nessa situação precisam. E que as igrejas, nós católicos, os nossos irmãos do Conselho Cristão de Moçambique, os evangélicos, os muçulmanos, todas as religiões, que os líderes religiosos se unam para apoiar nesse momento a população que tanto precisa. E que a imprensa tenha mais liberdade para atuar, tenha mais liberdade para fazer o seu trabalho, porque a imprensa, nesses momentos de guerra, nesses momentos de conflitos, a imprensa é muito importante, porque ela traz à tona aquilo que está acontecendo. Então, que todos possamos assumir as nossas responsabilidades e que possamos sair dessa situação em que nos encontramos. Muito obrigado.
E assim foi a conversa com o líder da Igreja Católica na província de Cabo Delgado, uma província que nos últimos anos, concretamente desde 2017, é alvo de ataques por um grupo que a sua origem e motivações continuam prevendo-se nas declarações do Estado moçambicano no mistério. Quero agradecer especialmente ao Padre Latino Fonseca, da Rádio Sem Fronteiras, por ter participado nesta Agenda Africana da Voz da América. Sou Amélio Miguel. Próxima agenda, próxima semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita traz as notícias que marcam esta quarta-feira.
Vamos começar este noticiário com uma notícia de última hora aqui dos Estados Unidos. Bernie Sanders desistiu da sua candidatura à presidência. Sanders desistiu depois das eleições primárias de ontem em Wisconsin. A sua decisão deixa o ex-vice-presidente Joe Biden como sendo agora o candidato do Partido Democrata às eleições de novembro, onde vai defrontar o presidente Donald Trump. E agora vamos para as notícias da epidemia de Covid-19. Dezenas de milhares de pessoas começaram hoje a deixar a cidade de Wuhan, na China, depois do governo levantar o isolamento da cidade, que durava há 76 dias. Wuhan foi o centro da epidemia de coronavírus, que se alastrou agora a todo o mundo. Aqui nos Estados Unidos, uma projeção feita na Casa Branca indica que perto de 82 mil pessoas poderão morrer no país de Covid-19 até ao próximo dia 4 de agosto. Isto se o país respeitar o princípio de manter as distâncias sociais até ao final de maio. Os Estados Unidos registaram 1.939 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Este número diário de óbitos é o mais elevado para um país em todo o planeta desde o início da pandemia e coloca os Estados Unidos com 12.844 mortos no total. Os Estados Unidos respondem ainda por mais de um quarto de casos declarados oficialmente de Covid-19 em todo o mundo, 398.185, sendo 29.609 apenas no último dia. O estado de Nova Iorque é o principal foco da epidemia, com quase 5.500 mortes e 140 mil casos, principalmente na cidade capital económica do país e que hoje está praticamente paralisada. As estatísticas indicam, entretanto, que o coronavírus está a matar os africano-americanos a um nível mais alto do que o resto da população. Alguns analistas atribuem isso a disparidades no acesso a cuidados de saúde, mas avisam que são precisos mais dados estatísticos para se fazer um estudo. Em todo o mundo, ainda de acordo com a Universidade Johns Hopkins, 82.020 pessoas já morreram de um total de mais de 1.400.000 casos. Os países com mais mortes são a Itália, 17.127, a Espanha, com 14.500, e os Estados Unidos. Depois de uma segunda noite numa unidade hospitalar de cuidados intensivos, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson encontra-se em estado estável. O vice-ministro da Saúde, Edward Argar, disse que Johnson está em estado confortável e de bom espírito. Johnson foi hospitalizado no domingo, depois de mais de uma semana em casa, com sintomas do Covid-19 que se agravaram subitamente. A Grã-Bretanha tem cerca de 56 mil casos do coronavírus, com 6 mil e 100 mortos. A Noruega, Áustria e Dinamarca anunciaram, entretanto, que vão começar a aliviar as restrições impostas para combater o coronavírus. A Comissão Europeia anunciou hoje que de um total de 15.600 milhões de euros que vai disponibilizar aos países em desenvolvimento, vai alocar 3.025 milhões para os países africanos combaterem o Covid-19. A Organização Mundial de Comércio avisou que o comércio internacional deverá cair este ano entre 13% e 32% devido à epidemia. A Agência Alimentar das Nações Unidas diz que precisa de 130 milhões de dólares de fundos de emergência até agosto para evitar o que chamou de uma catástrofe alimentar no Zimbábue, causada pela recessão económica, seca e agravada pelo Covid-19.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 8 de abril, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite. Até amanhã. Fiquem bem. Fiquem em casa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.